Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao podcast do Edição Extra, uma expansão sonora do programa veiculado mensalmente na TV Gazeta no primeiro domingo de cada mês. O Edição Extra é uma revista eletrônica sobre comunicação produzida por alunos da Faculdade Casper Líbero. Você pode ver ou rever as matérias e as reportagens do programa no canal do YouTube da Casper. Aqui no nosso podcast, você acompanha as entrevistas com os convidados do programa televisivo, incluindo trechos inéditos. A infinidade de opções de canais de streaming mudaram a forma como o torcedor consome esportes no Brasil. Se até outros tempos o telespectador tinha a disponibilidade apenas dos canais de TV aberta e por assinatura, hoje o leque é bem maior. Com a chegada do streaming, nem sempre basta ter um dispositivo conectado à internet para acompanhar os jogos. Muitas vezes é necessário se tornar assinante de uma ou de várias plataformas digitais. Campeonato Brasileiro, Champions League e NBA são apenas algumas das competições mais acompanhadas pelo público brasileiro. Por isso é bom ficar atento onde é possível assistir aos jogos do seu time favorito. Ouça agora a entrevista do aluno Luiz Felipe Nunes com o advogado e jornalista Andrei Kampf.
Andrei, o que é a lei do mandante e o que ela trouxe de novo para as nossas transmissões?
A lei do mandante trouxe uma mudança muito importante para a economia do negócio. A partir da promulgação dessa lei, no ano passado, o clube que detém o mando da partida pode negociar de maneira individual os direitos de transmissão, o que vai fazer com que aqueles apagões que a gente tinha na lei anterior, que determinava que pertenciam às entidades que participavam do jogo, ou seja, o clube visitante e o clube mandante, os direitos de transmissão sobre o evento esportivo. Então essa lei dá mais cacife para o clube individualmente. Agora, na medida que ela entrega esses direitos para um clube, ela não obriga que essa negociação seja feita de maneira individual. Essa negociação pode ser feita de uma maneira coletiva, protegendo a economia do negócio.
Como que é a briga pelos direitos de transmissão aqui no Brasil?
A briga pelos direitos esportivos, ela, como não se tem uma liga forte, ela tem sido feita de uma maneira individual. Os operadores, aquelas empresas que querem comprar o produto, a transmissão do evento esportivo, negocia individualmente com cada clube. Ou em algumas competições pontuais, como a Copa Sul-Americana, como a Copa Libertadores da América, esses direitos pertencem à Confederação Sul-Americana de Futebol. Aí se negocia com a entidade. Mas no Brasil se negocia diretamente com os clubes esse direito. Quando a gente fala que esse direito exclusivo do mandante não implica necessariamente numa negociação individual, que a negociação precisa ser coletiva para manter o equilíbrio esportivo, a gente traz alguns exemplos que são importantes. A Espanha, por exemplo, lá atrás, ela fez esse modelo de negociação individual. O que aconteceu? Barcelona e Real Madrid pegaram 60%, 70% do capital econômico dessa entrega de conteúdo. Os outros clubes todos dividiram 30%. O campeonato espanhol passou a ter Real Madrid com 90 pontos, Barcelona com 80, os outros clubes com 20. E perdeu o interesse, perdeu o equilíbrio esportivo, perdeu o interesse, o produto deixou de ser interessante, não se vendia mais. O que o governo espanhol fez? O governo espanhol editou uma lei que obrigou com que os clubes negociassem de maneira coletiva e equilibrada esses direitos. 50% dividido de maneira igual, 25% pelo desempenho esportivo e 25% por que se chama hoje de engajamento, que é o faturamento comercial de cada clube. A partir daí, houve de novo um equilíbrio esportivo. Por mais que Barcelona e Real ainda tenham mais receita e tenham mais força, os outros times passaram a crescer no campeonato. E, eventualmente, a gente vê clubes menores ganhando dos poderosos clubes da Espanha. Então, isso trouxe de volta um interesse para a comercialização do produto, o que é um grande exemplo que mostra um caminho necessário. Agora, no Brasil, diferentemente da Espanha, não se pode ter uma intervenção do Estado por lei dizendo qual é a forma que as associações, os clubes vão ter que negociar. Porque existe a autonomia esportiva com relação à organização e funcionamento. É um princípio reforçado pela Constituição Federal. Então, quem tem que decidir o caminho que vai negociar esses direitos, se de maneira individual ou de maneira coletiva, entregando para uma liga, são os próprios clubes, de maneira soberana, de maneira autônoma.
Qual que é a diferença entre a transmissão de países europeus e a transmissão aqui para o Brasil?
Essa é uma pergunta muito importante, porque a gente precisa olhar os exemplos de fora para importar aquilo que pode funcionar para o Brasil. Porque a lei, ela te dá os direitos exclusivos de negociar a transmissão para os clubes. Agora, ela não obriga que essa negociação seja individual. Se a gente pegar as principais ligas do mundo, essa negociação é feita de maneira coletiva. Na Inglaterra, por exemplo, os clubes entregam a Premier League, que negocia e divide esse bolo de uma maneira equilibrada, proporcional. Também é assim na Alemanha, também é assim em Portugal. Na França e na Itália, o modelo é um pouquinho diferente. A legislação obriga que os clubes entreguem à liga essa negociação. Nas outras confederações, como a Premier League, como a Federação Portuguesa, o Campeonato Português, como o Campeonato Inglês e o Campeonato Alemão, os clubes entregam a liga de maneira espontânea, mas eles poderiam negociar também de maneira individual. Mas todos eles já entenderam que a negociação coletiva protege o negócio.
Pensando agora em outras modalidades e nos esportes americanos, é mais ou menos nesse formato europeu? Como é que funciona a transmissão por lá?
Não, eu acho que os grandes exemplos que o futebol brasileiro pode ter são justamente esses exemplos que vêm das principais ligas do mundo, dos principais campeonatos do mundo. A FIFA lançou um estudo recentemente que mostrou que mais de 90% das ligas, dos campeonatos, a negociação é feita de maneira coletiva. Então, tem o direito, que é teu, que é exclusivo, mas entrega para alguém negociar de maneira coletiva. Por que que isso é importante? Porque isso protege o equilíbrio competitivo. Um dos pilares do direito desportivo e do esporte é o equilíbrio de competição. É tu tentar dar às equipes as mesmas condições de jogo para manter o equilíbrio esportivo e manter a incerteza do resultado. Porque é isso que alimenta a paixão do torcedor. Se tu cria um campeonato muito desequilibrado economicamente, a tendência é haver também um desequilíbrio desportivo. Havendo esse desequilíbrio desportivo, traz desinteresse pelo campeonato. Porque é muito legal o teu time ganhar do rival por 4-0 uma vez, ganhar depois por 5, tu vai tirar uma onda com teu amigo, com a tua namorada, com teu namorado, em função do resultado. Agora, se ganha uma quarta ou quinta vez, talvez nem tire mais a onda. E se ganhar também de goleada uma sétima vez, talvez você nem acompanhe mais o jogo. Então o produto perde o interesse, as pessoas deixam de pagar por algo que elas sabem exatamente o que vai acontecer. O que alimenta a paixão do torcedor é a incerteza do resultado. E a incerteza do resultado vem alimentada também em função desse equilíbrio competitivo que vem do equilíbrio econômico.
Você que trabalhou na DAZN, por que a DAZN não deu certo, por exemplo?
Bom, o DAZN ele tinha um modelo completamente voltado aos eventos esportivos. Então era evento ao vivo, era uma plataforma de conteúdo ao vivo, né? Ela abastecia a grade de programação com vários eventos acontecendo ao mesmo tempo. A pessoa pagava para acompanhar aquele evento. Ela não tinha um conteúdo, tinha muito pouco conteúdo gravado de opinião, de grandes reportagens. Ela começou a investir nisso, mas não era a essência, né, o cerne do negócio. Então, em função da pandemia, esses campeonatos pararam não só no Brasil, mas no mundo por mais de 6 meses. Então, obviamente, que o assinante que pagava por uma plataforma que entregava um conteúdo ao vivo de evento esportivo deixou de pagar, porque esses eventos deixaram de acontecer. Isso trouxe um prejuízo econômico gigante para a economia do negócio, né, para a matriz e para todos os outros lugares onde o DAZN estava começando uma operação, como no Brasil. O DAZN tinha chegado em 2019 no Brasil, no início de 2019. A pandemia veio um ano e pouco depois, então trouxe um prejuízo gigante para o mercado que ele estava começando a se estabelecer.
Na sua visão, o público gosta de ver futebol por streaming? A gente já está habituado? Como que é a visão do público?
Já é uma realidade, né? O streaming ele superou as expectativas dos próprios especialistas do assunto. Ele atropelou os fatos. Ele chegou com muita força. E hoje as pessoas têm o hábito de consumir conteúdo através de plataformas, né? Seja num celular, seja mesmo num computador, num tablet, as pessoas já consomem conteúdo e mesmo conteúdo esportivo. Então a gente tem YouTube transmitindo, a gente tem Facebook transmitindo, a gente tem OneFootball transmitindo eventos esportivos, o próprio DAZN ainda continua com a Série C, então o público já se acostumou com essa plataforma. A gente tem um grande complicador ainda, que é a internet que se entrega. Mas com a chegada do 5G, que está logo ali, eu não tenho dúvidas nenhuma que as pessoas vão passar a querer consumir o conteúdo esportivo através dessas plataformas, através do streaming. Hoje é uma opção, né? E muitas vezes ela só tem aquele caminho, mas daqui a pouco elas vão querer, porque a internet vai ser muito rápida, esse conteúdo vai chegar do jeito que elas estão acostumadas a consumir. A pessoa já consome naturalmente esse tipo de conteúdo, de informação, de entretenimento, de evento esportivo ou de conteúdo jornalístico esportivo já através do streaming, já através dessas plataformas digitais.
A gente sabe que a pirataria é um grande problema nessa área e como resolver essa problemática nos esportes?
Isso é um problema que não é só no Brasil, ele se repete no mundo, né? A primeira coisa que precisa se fazer é entregar um produto de qualidade. né, em que todas as regras estabelecidas nesse contrato de adesão que o cliente vai ter com o fornecedor de conteúdo seja cumprido. Porque o que gera também a pirataria é a dificuldade econômica de um país desigual como o Brasil, um país miserável como o Brasil. Mas num segundo momento é a frustração com aquilo que foi contratado. Olha, eu contrato, pago caro e não me entregam aquilo que foi contratado. Aí as pessoas vão buscar outras alternativas. Claro que tem que ter uma vigilância permanente, uma fiscalização permanente, combater a pirataria, denunciar a pirataria, porque isso acaba com uma economia importante que emprega pessoas. Agora, a entrega com qualidade do serviço também passa a ser fundamental para tentar se diminuir esse tipo de problema.
Quais são as maiores dificuldades logísticas de trazer um serviço de streaming de esporte aqui para o Brasil?
É o hábito. A grande diferença é o hábito. Porque hoje em dia tu tem a plataforma de streaming na própria televisão, na tela da televisão. A gente consegue acessar o conteúdo do streaming na tela da TV. E se a entrega da internet for de qualidade, as pessoas dificilmente vão saber imediatamente diferenciar se aquele conteúdo vem através da internet ou vem através de cabo, ou vem através da TV tradicional ou de uma antena parabólica. Então é mais o hábito, né? A pessoa se acostumar a buscar essas plataformas, entrar, fazer um registro, não é mais só ligar a TV. É entrar, buscar, fazer o registro, entender aquele mecanismo, mas no momento que ela domina o mecanismo, isso vai ser automático e as pessoas vão passar assim a procurar onde tem o conteúdo que eu quero. Se tiver na TV aberta, ela vai procurar na TV aberta. Se tiver no streaming, ela vai através do streaming. Se tiver na TV a cabo, ela vai procurar a TV a cabo. Agora, a tendência maior é as pessoas passarem a ter 2 ou 3 aplicativos de streaming. Nos Estados Unidos foi feita uma pesquisa recentemente que a família média dos Estados Unidos consome de 2 a 3 aplicativos de streaming. Então, seria 2,5. O Brasil é um país mais pobre. Então, na média, deve ficar entre 1 e 1,5 aplicativo de streaming. Né? Então, tu vai ter que optar. Eu vou ter o Disney Plus, vou ter o Star, vou ter a Globoplay, vou ter o Netflix. Quais desses 10 que estão me oferecendo a minha família precisa, ou é mais interessante para a minha família? E vou optar por 2 ou 3 desses 10 que são oferecidos.
E pensando na linguagem, quais são as diferenças entre fazer uma transmissão na emissora tradicional e fazer uma transmissão pela plataforma de streaming?
A mudança de linguagem, ela é natural menos pela plataforma e mais pelo público que consome essa plataforma. Mas como a gente tem necessariamente, se for fazer uma pesquisa, uma estatística, isso vai apontar, necessariamente nas plataformas digitais a gente tem um público mais jovem e tem que se saber entender e conversar com esse público jovem. Por isso que eu sempre dizia, desde o meu tempo em que eu trabalhava mais diariamente no jornalismo, que é um grande erro tentar implementar na TV aberta uma linguagem para o jovem. Porque o jovem jamais vai tirar ou vai se afastar das telas que eles têm, do streaming, né, do celular e do iPad, para parar na frente de uma maneira passiva, na frente de uma TV aberta. Tem que tratar com carinho, com cuidado e com atenção aquele público que consome a TV aberta. Porque o público jovem não vai se levar para a TV aberta. Vai ter que criar o conteúdo da TV aberta e levar para as plataformas digitais, aí com uma linguagem para as pessoas que consomem conteúdo através das plataformas digitais. Eu acho que esse é o que é o grande desafio da comunicação, entender com quem se está conversando. E a partir da ideia de que se sabe com quem está conversando, implementar uma linguagem de acordo com as pessoas e com os interlocutores que se tem. Então, o grande desafio é esse. Na TV aberta, que público com quem eu converso? Então, assim, não se precisa fazer uma grande revolução na forma de se comunicar. Agora, esse conteúdo da TV aberta, se eu for levar para as novas plataformas, para essas novas formas de comunicação que a gente tem nessa revolução tecnológica, eu preciso mudar um pouco a linguagem. Talvez não seja o melhor caminho eu reproduzir o conteúdo da TV aberta nas plataformas digitais. Eu posso ter a mesma qualidade, a mesma essência do conteúdo, mas mudar a forma de se entregar esse conteúdo. Acho que esse é o grande desafio da comunicação a partir de agora.
E como profissional da área, como que você enxerga os não jornalistas agora fazendo transmissões por streaming?
Eu acho que tem espaço para todo mundo. Eu sou um franco defensor do conhecimento. O conhecimento vem através de estudo, vem através de experiências, da vivência que se tem, né? Eu acho que tem atividades que são específicas do jornalista, um editor, uma reportagem. Agora, a opinião não. A opinião é de um especialista, de alguém que viveu ou que tem experiências em determinada área. Eu acho que o jornalista também traz um conteúdo diferente de um jogador de futebol. Tanto que algumas empresas adotam uma política, uma linha editorial de ter um jornalista e um ex-jogador comentando uma partida, porque entendem que cada um vai ter uma visão diferente que vai agregar um conteúdo interessante para o consumidor final, para aquele que está consumindo o produto, que é o telespectador, no caso da TV, né? Então, é se encontrar, eu acho que tem espaço para todo mundo. Eu sou a favor é do conhecimento, independentemente da formação da pessoa, ela tem a obrigação e a responsabilidade com a audiência dela de estar sempre bem informado, de saber sobre o que vai conversar, de entender qual é o jogo, qual é o evento, quais são as regras, quem são as pessoas que estão lá dentro de campo, qual é a forma que o time joga, entender o histórico dos últimos jogos. Exige preparo, exige conhecimento, exige estudo. Essa é uma obrigação que todo mundo que trabalha com comunicação precisa ter, porque é o compromisso que se tem com a responsabilidade e com a informação que se vai se entregar para a audiência que está do outro lado.
Qual que é a sua visão sobre o futuro das transmissões por streaming aqui no Brasil?
O streaming não é mais o futuro, o streaming já é o presente. E ele vai ter que se adequar ao público que está consumindo. Mesmo sendo o streaming um mecanismo, uma plataforma para as pessoas mais jovens, que estão acostumadas e têm o hábito desse tipo de consumo, ela precisa entender que no momento que ela tem a exclusividade de um evento esportivo, as pessoas mais velhas que não estão acostumadas com uma linguagem vão estar por lá. Então ela tem o compromisso, até um compromisso mercadológico, comercial, de conseguir falar com todo esse público. E a grande vantagem do streaming é que ele é ilimitado. Eu posso criar, tendo os direitos, dois canais de transmissão. Um que fale com um público mais jovem, de uma linguagem um pouco diferente, e aquele que fala com um público mais tradicional, numa linguagem mais convencional. Eu posso até agregar algum tipo de conteúdo, eu posso até colocar algum tipo de informação diferente, mudar um pouquinho a linguagem. Agora, a linguagem tradicional do futebol, ela permanece para muita gente. Então a possibilidade de se fazer duas transmissões é fantástica, né? Com uma linguagem nova para um público que está acostumado com essa linguagem, mas entendendo também a tradição, a cultura e a forma como as pessoas estão acostumadas a consumir um evento esportivo, a consumir um jogo de futebol.
É isso aí! Deu para perceber que as plataformas de streaming estão em expansão no Brasil. Serviços que antes não eram focados em esportes resolveram mudar isso e colocar os times em campo, adquirindo direitos de transmissão de competições. Mas e aí, qual o seu esporte favorito? A quais campeonatos você gosta de assistir? E qual plataforma de streaming você mais usa para acompanhar os jogos? Conta pra gente nas nossas redes sociais, @RadioGazeta1. Fique ligado nos próximos episódios do podcast do Edição Extra, disponível nas principais plataformas de áudio. O Edição Extra é um projeto transmídia produzido por estudantes da Faculdade Casper Líbero, com supervisão pedagógica do professor Renato Tavares, supervisão operacional de Roberto Vilela e suporte operacional de profissionais dos estúdios da Rádio Gazeta Online e da produtora experimental audiovisual. Apresentação, Júlia Cartaccio. Roteiro, Júlia Cartaccio, Heloísa Rocha e Renato Tavares. Produção de entrevistas, Carla Azevedo, Caterine Steven, Lívia Carvalho e Luiz Felipe Nunes. Edição, Agnoel Santiago, o Popó. Edição de mídias audiovisuais, Nilson Almeida. Site e mídias sociais, Heloísa Rocha. Supervisão pedagógica da Rádio Gazeta Online e da produtora experimental audiovisual, Renato Tavares. Supervisão operacional da Rádio Gazeta Online e da produtora experimental audiovisual, Roberto Vilela. Coordenadoria de jornalismo, Helena Jacó. Coordenadoria de Rádio TV e Internet, Marco Valle. Operações da Faculdade Casper Líbero, Antônio Viana. Gerente administrativo da Faculdade Casper Líbero, Eric Wonhart. Diretor da Faculdade Casper Líbero, Wellington Andrade. Superintendente-Geral da Fundação Casper Líbero, Sérgio Felipe dos Santos. Presidente da Fundação Casper Líbero, Paulo Camarda. Até a próxima!